Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Bom dia, Everton, bom dia, Tom e Nelson Castanheira. Por favor,
Dia.
cumprimentem aí as nossas pessoas.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês. Vamos bater um papo, então, não só com o reitor, mas com vocês também, para colocarmos as nossas ideias em dia, né? Né, Tom?
Bom dia a todos. É sempre bom estar entre amigos aqui. Aproveito para cumprimentar o professor Benhur, nosso reitor, e o professor Nelson Castanheira, nosso pró-reitor de pós-graduação, extensão e pesquisa, né, Castanheira? E também o nosso intérprete de Libras, o Everton. Vamos em frente.
Obrigado pela presença de vocês nessa manhã gelada, né? Tivemos menos dois, na hora que eu fui dormir, fiquei assistindo aí uns jogos aí das Olimpíadas, já estava menos dois aí, perto da 1 hora da manhã, e bem gostoso esse friozinho, né? Vamos curtindo aqui. Muito bem, então, na sequência dos programas que estamos fazendo nesta série, estamos conversando com as pessoas que têm grandes responsabilidades, grandes atribuições, atribuições consideráveis, né? Atribuições, como vocês poderão ver, na condução de áreas, ou no caso do Tom, escola, no caso do Castanheira, uma pró-reitoria. Desta forma, é importante que a gente, né, já ressalte que na participação deles hoje aqui, né, uma forma de conversarmos em que eles vão se expor um pouquinho aí como pessoas, como seres humanos, e depois como pessoas aí responsáveis por áreas da Uninter, que são encargos aí muito consideráveis. Vamos começar aí com o Castanheira. Castanheira,
Vamos lá.
fora da Uninter, quem é o Castanheira? O que você faz aí de bom, de diferente?
Olha, eu não sei se é diferente, mas é bom, né? A gente gosta muito de passear, de viajar, mas infelizmente esse momento está impedindo, né? O que eu gosto de fato é sempre conhecer novas pessoas, novos lugares, e sempre que tem um feriadão, eu ponho o pé na estrada. Como o momento não permite tanta locomoção, nós estamos aproveitando a curtir um pouco mais a família em casa. Então, meu filho, que aliás é aluno da Uninter, né, vem até a minha casa e nós participamos aqui de uns joguinhos de sinuca, por exemplo, né? Eu tenho a mesa em casa, então a gente fica se divertindo para esquecer um pouco essa pandemia, porque senão a gente enlouquece, né? Tem que relaxar e, como diz o nosso reitor, nós vamos aproveitar os bons momentos e, quando possível, abrir um bom vinho também. Isso eu também gosto muito.
O melhor, né? Sempre o melhor.
Sempre o melhor com a esposa, porque o filho não bebe. O negócio dele é Guaraná, nem Coca-Cola ele gosta. Por incrível que pareça, com 20 anos de idade. Mas é bom não tomar bebidas alcoólicas também, é ótimo. E nós, não estando na diversão, né, às vezes em casa, fim de semana, a gente também pensa em alguma coisa mais séria, como, por exemplo, eu escrever um livro. Eu gosto muito de escrever, então às vezes tenho algumas ideias. Atualizei o meu Lattes agora durante as minhas férias e até me assustei que em 18 anos, entre livros e capítulo para livro, eu tenho 40. A média de mais de dois por ano. Eu achei que tinha uns 25, 28, tem 40 já. A gente gosta de escrever. Então, agora temos até uma ideia que eu propus num grupo de pesquisa do qual eu faço parte, onde cada membro vai fazer um capítulo e nós vamos produzir uma obra sobre a Terceira Guerra Mundial. Qual seria o motivo? Provavelmente a falta d'água. Então, água potável, né, para a humanidade. Então, nós vamos fazer uma obra que vai ter cerca de 20 capítulos, onde vai abordar tudo sobre a água no planeta e vai encerrar a obra mostrando o perigo que a humanidade vai correr se não cuidar bem dessa água, né? Que é desperdiçada. Então, é assim que a gente vai, né, levando a vida, passeando, sempre que possível se divertindo e esperando essa pandemia acabar para poder fazer viagens mais proveitosas, mais longas, porque sempre que a gente sai de casa tem um risco, então a tensão nervosa não nos permite aproveitar ao máximo tudo que a gente gostaria de aproveitar, né? Não fiquei 100% prisioneiro em casa, eu saí com certeza, mas sempre, né, me precavendo e sempre com os cuidados necessários para permanecer com a saúde que a gente precisa ter para tocar bem a vida, a família e o trabalho.
É isso aí, cara. Temos que nos manter saudáveis, né? Isso é o mais importante.
Com, né, certeza.
Toda enfrentando muitos exemplos aí muito próximos de nós, né? Infelizmente.
Todas as idades, né? Agora o vírus não está mais escolhendo idade, não.
Exatamente. Muito bem. E você, Tom? Tom, conte.
Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o professor Castanheira, né? A gente faz parte do grupo de fã-clubes do professor, né? E, de um modo geral, a gente admira muito, eu, pelo menos, sou assim, eu admiro muito pessoas que fazem as coisas que eu não tenho muita competência para fazer, entre elas escrever 40 livros e capítulos de livro. Então, parabéns, professor Nelson, é realmente é um orgulho, né, poder conviver contigo. Bom, eu, como quase todos os professores que eu conheço, gostam de gente, sabe, Benio? E gostam de gente, gostam do contato com outras pessoas, com professores, trocar ideias com alunos. Enfim, eu sempre comento que quando a gente está nesse diálogo, a mente fica mais viva, né? Fica mais lúcida, é mais prazerosa a vida, né? Eu confesso para você que foi uma coisa, a pandemia judiou bastante, porque, assim como o professor Nelson, eu também gosto de viajar, praticamente não fiz nenhuma viagem. Eu gosto muito de dançar, né? Eu adoro dançar valsa, bolero, forró, né? Essas coisas, assim, eu tenho um prazer, eu sou um pé de valsa. Eu vou para o salão, no baile, e eu sou um dos últimos a sair, né? Então, eu e a esposa gostamos disso, né? Não teve baile mais, né? Faz um ano e quase um ano e meio que a gente não tem nenhum baile, não dança. Então, isso judiou um pouco, né? Então, não tem dança, não tem viagem. Eu adoro cinema, né? Eu gosto de filme, mas eu gosto de cinema, né? Eu gosto de estar na sala assistindo os filmes, aquele foco, né? Porque, explicando melhor, né? Quando você está no cinema, você está focado no filme. Você está assistindo efetivamente o filme. Quando a gente está em casa, a gente está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e também assistindo o filme. Então, parece que a gente não retém muito a informação, não tem aquela satisfação de você mergulhar naquilo que você está assistindo. Então, isso também complicou um pouco, né? Enfim, essas coisas assim que nós tivemos que deixar um pouco de lado, né? O que eu percebi é que a gente, aqui na pandemia, a gente acaba lendo mais, né? Tudo que cai na nossa mão a gente começa a ler, porque também não tem muita coisa para fazer, né? Ler e eu confesso também que eu tenho trabalhado muito mais do que eu deveria, sabe? Porque a gente acaba, como está em casa, começa a estender um pouco mais essa jornada de trabalho, porque sempre tem coisa para fazer, né? E nesses últimos meses aí, o meu filho mais velho, embora a gente não saia muito de casa, eles também não têm esse problema, sabe, Benio? Nesse momento, ele está na Itália, e da Itália ele vai para Londres, na Inglaterra, e vai tocar a vida lá. Então, esse meu filho mais velho, Castanheira, também tem o mesmo perfil do seu filho que estuda engenharia da computação lá na Escola Politécnica, né? É saúde pura, não bebe, é só melhor assim, em termos de bebida, é só para manter mesmo aquela qualidade de vida que eles perseguem de uma forma assim, impressionante. Mas é isso, os outros filhos estão aqui, né? E fazem um barulho suficiente para deixar a casa agitada.
Ótimo, mas é isso. Isso é importante. Legal, Tom. Muito bem, conhecemos aí um pouco mais da vida, né? Apesar de que a gente acompanha, né, relativamente de perto, mas Castanheira e Tom estão conosco aí há muito tempo e fazendo aí, cumprindo papéis essenciais, estratégicos para a Unip. Castanheira, fala da pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão. Muito bem. Pesquisa... pesquisa, extensão, são temas assim, o pessoal quer, que já, né, chegou para mim aqui, quais as novidades aí, cursos novos e tal, é a expectativa, né? O pessoal quer saber, a pós é campeã de cursos novos, né?
Veja que a pós, ela tem muito mais áreas do que, às vezes, algumas pessoas percebem, porque a gente, quando fala em pós, pensa nos cursos de especialização. Mas nós não podemos nos esquecer do estricto senso, né? Temos hoje dois mestrados, um doutorado, e muito provavelmente o nosso mantenedor irá ampliar essa quantidade de cursos visando, né, o status de universidade. De vez em quando chega algumas perguntas dos polos a respeito disso, e nós não sabemos ainda dizer quando, nem quais cursos, né? Porque isso depende de uma decisão do conselho do qual o mantenedor faz parte. Mas alguma novidade poderá vir, sim, no futuro. E quando vem essa pergunta, ela normalmente vem acompanhada de outra, se os polos poderão participar, quantas vagas tem, se pode ser à distância. Vejam, as regras hoje não mudaram. Para nós, os cursos continuarão sendo presenciais, o número de vagas não somos nós que decidimos, né? É a CAPES, mas quando houver alguma novidade, nós informaremos imediatamente, com certeza, para que os polos possam se integrar. Nada impede de um aluno de qualquer canto desse país fazer parte do curso de estricto senso. Depois, quando se fala de extensão, lembrar que essas atividades de extensão, dentre elas cursos, que farão parte das graduações muito mais fortemente a partir de 2022, né? Nós temos hoje cerca de 230 cursos de extensão sendo comercializados, com preços muito acessíveis, e que podem ser utilizados pelos nossos alunos da graduação quando na grade curricular do curso houver a disciplina atividades complementares, por exemplo, que infelizmente o aluno só lembra que tem que fazer essa atividade quando avisa, olha, você vai se formar mês que vem e está devendo 200 horas. Aí ele se desespera e vai fazer esses cursos. Por que não fazê-los, né, dentro da sua necessidade, dos seus gostos pessoais, ao longo de toda a vida acadêmica? Isso é totalmente possível, basta apenas motivar os alunos para essa participação, porque são cursos rápidos, são cursos relativamente fáceis e que agregam não só conteúdo, mas a própria carga horária que é necessária para a atividade complementar. E quando a gente fala de estricto senso, lembrar que os alunos precisam fazer pesquisa. Então, a pró-reitoria também trabalha com a pesquisa e tem, para mostrar o resultado desse trabalho, revistas com boa qualificação, Monqualis, e para que os alunos também possam publicar os seus artigos quando eles tiverem uma ótima qualidade, em parceria com o professor orientador, nós temos os cadernos. Então, associada à revista onde os professores publicam, nós temos os cadernos onde o aluno pode participar também. E lembrando que nas revistas, nós damos também muita importância para a publicação de autores externos, né? Não é uma revista para promover professor da Uninter, é uma revista com qualificação para promover excelentes artigos que sejam escritos por qualquer pessoa do mundo. Tanto que nós temos, né, tradutores de espanhol, tradutores do inglês, para adequar os nossos artigos aos nossos leitores. Bom, além, então, dessa pesquisa, da extensão, do stricto sensu, tem o lato sensu, que, como disse o professor Benhur, é onde costuma ter muito curso novo. Então, vocês que estão nesse momento participando conosco e que sejam mais antigos de Uninter, lembram-se que até 4 anos atrás, a pós-graduação estava dentro das escolas, né? Depois migrou para a pró-reitoria. Em abril fez 4 anos que nós estamos juntos, né? E naquele momento nós tínhamos 87 cursos em 10 áreas. O que é que aconteceu nesses 4 anos? As 10 áreas se tornaram 20. Hoje nós dobramos. Nós temos áreas novas que vocês estão acompanhando, como a área da comunicação, por exemplo, e recentemente foram criadas 2 novas áreas. Comércio exterior, onde estamos lançando cursos que vão atender um segmento do mercado que nós não estávamos atendendo. E a última área, a mais novíssima, né, é a de tecnologia da informação, que nós também temos bons cursos previstos que não estavam sendo contemplados no nosso portfólio. Por exemplo, computação em nuvem, né? A cloud computing vai ser lançado até o final do ano. Então, nós dobramos de 10 para 20 as áreas e deveremos começar 2022. Eu vou falar já em 2022, porque nós temos cursos já aprovados e não lançados, porque estão sendo produzidos, estão sendo gravados. E, por uma questão de segurança, nós só lançaremos o curso quando ele estiver totalmente pronto. E nós deveremos iniciar, janeiro de 2022, com 261 cursos, que é exatamente 87 que tinha lá no passado, vezes 3. Então, nós teremos duplicado a quantidade de áreas e triplicado a quantidade de cursos. Então, a partir do início de 2022, a nossa preocupação com a pós não será a criação de áreas ou de cursos, porque nós já teremos um portfólio muito bem diversificado. O que nós pretenderemos fazer em 2022, isso vai ser previsto no próximo orçamento, é a atualização desses cursos, né? Lógico que os novos já estão sendo gravados, devidamente atualizados. Mas nós não podemos esquecer dos cursos que foram produzidos há 3 ou 4 anos atrás e que necessitam de atualização. Algumas leis que estão mudando, algumas normas de referência na área da saúde e algumas novidades que o mercado tem apresentado para nós, consumidores, e que nós não podemos ficar alheios. Então, nós vamos sempre atualizar os cursos. Então, a 2022, saibam que não esperem muitos cursos novos. Poderá ter um ou outro que alguém identificou que é necessário lançar, mas o nosso objetivo não será esse o principal, né, foco, e sim a atualização dos cursos já
existentes. Luar, de primeira mão, vou te lançar um desafio aqui, que na verdade não é só meu, já vem do mantenedor. Aí, até ele falou ontem na reunião do conselho sobre isso. É o seguinte: uma proposta, um projeto oriundo da pró-reitoria em relação aos cursos de especialização com implementação de melhorias. Quais? quais vocês conseguirem planejar em termos de melhorias qualitativas, com uso de tecnologias, com uso de tecnologias de inteligência artificial, recursos 3D, o que vocês entenderem que seja relevante, obviamente, ninguém vai colocar lá alguma coisa que não tenha um impacto qualitativo, né, no seu curso, mas está aberta aí uma grande possibilidade de investimento na... Chegou a minha companheira aqui. Uma grande possibilidade de investimento qualitativo até em função do reconhecimento pelos resultados obtidos pelos cursos de pós-graduação aí sob tua gestão, né, nos resultados da empresa. Então, o nosso mantenedor nos lançou esse desafio em que nós tenhamos aí uma proposta, um projeto consolidado de investimento mesmo, né? Investimento. Olha, quanto vai custar isso? Vai custar X milhões.
Uhum.
E vamos, claro, ter um... Só que teremos que ter um projeto aí, com, como se fosse um plano de negócios, né? Com perspectiva de retorno, claro, né? Porque o mantenedor investe, ele quer ver o retorno.
Né? Com certeza.
Das suas ações de investimento.
Uhum.
Então, nesse sentido que foi colocado esse desafio, e temos aí algum tempinho para que vocês pensem nisso, elaborem essa proposta e seja levado para o Conselho de Administração. Ontem, inclusive, ele cobrou isso na reunião. Como é que está a nossa proposta de investimento qualitativo na pós-graduação? Então, aí fica uma provocação aí, uma definição da mantenedora, não é só da reitoria, mas estamos acompanhando e bem...
É uma provocação bem-vinda, porque não adianta nós termos excelentes ideias e não existir o apoio, né, principalmente financeiro. E se o momento é propício, vamos aproveitar, né?
Bota a equipe aí para pensar e pesquisar e ver, né, o que pode agregar nos cursos, aproveitando, claro, essa tua definição já da necessidade de atualização dos, uhum, conteúdos, atualização dos cursos. Nós sabemos que os nossos cursos têm aí sempre um processo natural de atualização que precisa ocorrer em função da evolução, né? Você vê o curso de Direito EAD, nós praticamente temos aí 60% do curso já pronto, gravado, uhum, para lançar, e já estamos tendo que atualizar, uhum, conteúdos aí em função de mudança de legislação, né? Então, é um processo dinâmico.
Cíclico, né? E você falou em Direito, o pessoal do Polo deve ter observado que o presente edital para as aulas que vão iniciar agora em 16 de agosto está com 9 cursos novos na área do direito. Então, nós estamos com as áreas bem cobertas e aquelas que estavam deficitárias, elas foram complementadas. E o direito é um bom exemplo. Nós tínhamos 10 cursos, passa a ter 19. Envolvendo praticamente todas as principais áreas do direito. E nós lançamos também, há um mês atrás, o Volta para a Uninter. Alguém já ouviu lá no passado esse programa como Pescando no Aquário, né? Fica mais fácil pegar um peixe no aquário do que em alto mar. Então, se nós temos milhares de alunos que já fizeram curso de pós-graduação conosco, por que não convidá-los a fazer um segundo, um terceiro curso, onde um percentual significativo de disciplinas seja aproveitado, e com isso ele termina o curso mais rapidamente e muito mais barato. Porque ele, primeiro, porque ele só paga pelas disciplinas que cursará. Segundo, porque, por ser egresso, já tem um desconto automático. Então, nós lançamos esse programa com o nome Volta para a Uninter, né? Porque pescando no aquário fica bom internamente, né? Mas para fora fica meio estranho esse termo. Então, esse Volta para a Uninter, para que saibam, na entrada que terminou as aulas que começaram na segunda-feira da semana passada, nós já tivemos 60 alunos novos. Né? Apesar de ter menos de um mês de lançamento do programa. Então, isso significa que ele deverá ser uma nova fonte de renda para nós e, consequentemente, para os polos. Então, polos, não se esqueçam, os ex-alunos de pós-graduação, eles podem ser convidados a fazer um novo curso por um preço muito, mas muito interessante para eles. Muito mais barato do que ele pagou o seu primeiro curso. Né? Por exemplo, alguém fez metodologia do ensino de matemática. Tem metade do curso igual ao metade à metodologia do ensino de física. Então, se ele já fez um, faz o outro. Aquelas disciplinas comuns serão automaticamente dispensadas. Então, olhem para esse mercado, porque ele é muito interessante. Não só novas áreas, mas olhar também para os velhos alunos. Né?
Sem dúvida. São muitos, né? Temos muitos.
São muitos.
Nesse contexto. Legal, Cassé. Obrigado aí pelas informações. Tom, Antônio Lázaro, conte. Como é que está a nossa Politécnica?
Então, você sabe que o Castanheira vai comentando as coisas, passa mil ideias na cabeça e coisas para falar, né? Eu vou tentar resgatar algumas, mas é muito, muito interessante praticamente tudo que foi dito. E eu quero fazer uma similaridade com a Escola Politécnica. Eu gostaria de lembrar que o professor Nelson ele é o pró-reitor da área de pesquisa, né? E ontem nós estávamos numa reunião com todos os professores lá da Escola Politécnica, e estávamos falando exatamente sobre a questão da pesquisa e do grupo de trabalho, um grupo, né, de inovação, tecnologia e sustentabilidade lá da UNINTA, que fica dentro da Escola Politécnica. Né? E a gente estava vendo a apresentação lá da professora Ana, ela falou que praticamente 45%, quase praticamente metade do corpo docente da Escola Politécnica está ligado com as linhas, né, de pesquisa lá da escola. Eu fiquei muito contente, nós temos vários projetos que estão sendo desenvolvidos e achei muito bacana. Os outros 50% foram convidados para participar. Gostaria de lembrar também que a gente em breve vai ter o Enfoque, né, que é um programa muito interessante. Se eu não me engano, já é o 16º Enfoque que nós vamos ter. Se for tudo isso, maravilha. E temos também aquele caderno Progressos, né, que é editado e que é online, então a gente pode, online, é digital, então a gente pode acessar sempre. Então é um trabalho muito grande, muito bem feito aí pela área do professor Nelson Castanheira e da Desirê. A Escola Politécnica, o professor Nelson não tem como concorrer com ele em termos de lançamento de cursos e progressão, né? Avanço, né? Mas a Escola Politécnica, ela começou, como todas as escolas, em 2015, nós tínhamos 5 cursos, 3 cursos de engenharia, né? Engenharia de produção, elétrica e computação, e 2 tecnólogos, que era gestão da tecnologia da informação e gestão da produção industrial. Até 2019, até o final de 2009, nós tínhamos somente esses 5. Aí, em 2020, nós dobramos, né? Mais que dobramos, que nós somos 6 cursos, 3 na área computacional, né? Que foi os cursos de redes, de computadores, ciência de dados e desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Depois lançamos também processos químicos, mecatrônica automotiva, que é algo absolutamente inovador, né? Para formar os nossos mecânicos automotivos aí, e processos químicos.
Então, passamos... Mecatrônica, se não me engano, é experimental, né? É novo, é inovador.
É experimental, desculpa. Totalmente inovador, mas é um curso experimental porque é um tecnólogo. E aí, no ano passado, lançamos esses 6 cursos, e esse ano nós lançamos mais um, foi engenharia de software, com uma engenharia um pouco diferente, é a única engenharia que nós temos que são 4 anos, todas as demais são 5 anos. Desculpa, esqueci a engenharia civil, que nós lançamos também o ano passado, e que está sendo, né, um sucesso estrondoso, né, espetacular. Então, a gente saiu de 5 cursos para 13 cursos atuais. Bom, para 2022, a ideia é que a gente praticamente dobre de tamanho também. O professor Nelson é um inspirador, né? Então, o que ele vai fazendo, a gente vai seguindo, professor Binho. Ele vai, a gente vai atrás. Para o ano que vem, a expectativa é de lançarmos o curso de Engenharia Ambiental, o curso de Engenharia Agronômica e mais uma série de cursos de tecnologia, né? Alguns experimentais, alguns já de catálogo, né? Então, na área agrária, né, junto com a engenharia agronômica, a gente pretende lançar o curso de administração rural, é um tecnólogo, também experimental, o CST em agricultura, agronomia e uma coisa um pouquinho diferente, que é paisagismo e jardinagem. Então, esses cursos todos, esses 4 que eu citei, são cursos experimentais. A ideia também é lançarmos o curso superior de tecnologia em gestão da qualidade. Esse é um xodó, claro, né? Porque eu trabalhei na área de qualidade desde recentemente, exatamente em 1984, eu comecei a trabalhar na área de qualidade, trabalhando em programas junto à Ford Motor Company. Então, foi assim, realmente é algo que a minha expectativa é muito grande e praticamente o curso já está pronto, né, para ser lançado. E temos outros 2 na área industrial. Eu trabalhei praticamente 20 anos da minha carreira dentro de empresas, né, na área de indústria, e tem 2 cursos que também são xodós, né, que é o curso de automação industrial, que devemos lançar em fevereiro agora de 22, e o curso de indústria digital, que ainda temos uma dúvida com relação ao nome, né, porque o nome quente atual é o indústria 4.0. Aliás, a gente fala 4.0 para quase tudo, né? A indústria 4.0, agricultura 4.0, até educação às vezes aparece com o termo aí. Mas o fato é que o 4.0 realmente é uma coisa muito provisória, né? Daqui a pouco já muda para 5.0, 6.0. Então, a gente está propondo o nome de indústria digital para ver esse mundo novo que está aparecendo, que vai surgir aí. O ano que vem nós temos o leilão, né? Se eu não me engano, do 5G. Há uma promessa uma expectativa, né, de que com o 5G a gente consiga ter uma evolução muito grande da internet das coisas, da parte de tecnologia como um todo. É muito importante lembrar que escola politécnica e tecnologia estão absolutamente ligados, né, são sinônimos. E nós temos essa expectativa de que o mundo mude novamente, né? Como se a gente voltar 20 anos atrás, é muito diferente da realidade que nós temos hoje, da forma como a gente trabalha hoje, da forma como a gente vive hoje, né? É até curioso a gente lembrar que o primeiro smartphone que nós tivemos, Bruno, não faz tanto tempo assim, caramba, né? Eu tive lá em 2009, 2010, ainda iniciando não o celular, né? O celular é bem mais... bem anterior, já que vai passar, mas o smartphone... E o smartphone mudou totalmente a nossa vida, mudou a forma da gente se locomover, da forma da gente comprar as coisas, da forma da gente pagar as coisas, né? Hoje a gente abre o celular e faz transações bancárias, hoje temos o Pix, né? Temos milhares de coisas que era impensável 15 anos atrás, né? Então, há uma expectativa de que com a chegada do 5G e de tudo que pode evoluir, a nossa vida também mude, e para melhor, a gente espera.
Vai ter um novo salto, né? Um novo salto. Vai ter um novo salto aí de velocidade, um totalmente diferente. É isso que você menciona, né? O salto do celular para o smartphone, eu lembro até, desculpe, eu estava falando, estava lembrando aqui, eu estava fazendo, estava na Espanha, estava em Madrid fazendo pós-doutorado em 2011. E lá os estudantes já estavam, isso que nós vemos hoje, né, são 10 anos aí já no tempo, eles estavam usando assim de uma forma muito intensa, É uma coisa assim absurda. E eu voltei com esse conceito, inclusive na Unind, e eu disse: pessoal, vamos correr atrás de aplicativo aqui para o nosso, né, para desenvolver aplicativo, que vai. O pessoal ficou meio assim: não, mas isso aí vai demorar para chegar. Eu falei: não vai não. Aí eu mostrei, eu tinha visto no metrô uma estudante não usando os polegares para digitar, ela riscando a tela, sabe? Riscando a tela do celular. Aí eu perguntei para ela assim: o que que é esse? Ela disse: não, isso aqui é um aplicativo, né? Eu tenho esse aplicativo até hoje no meu celular, eu uso até hoje, 10 anos, né? Aí eu não digito com os polegares, né? Eu risco a tela, né, unindo as letras, e ele vai compondo as letras muito mais veloz do que você digitar, se bem que tem muita gente aí que é bom de polegar, né? Mas a gente já tem o dedo meio duro, né? Mas, assim, coisas que agora, como estou falando, né, e nós ainda não temos noção de todas as aplicações, mas vocês aí que estão à frente dos projetos de curso têm que considerar isso como presente já, né? O 5G vai mudar mesmo, né? Tudo que nós imaginamos aí, vimos em ficção científica, vai começar a acontecer. Tom, eu me perdi aqui na quantidade de cursos. Você começou a falar, eu comecei a marcar aqui quantos cursos nós vamos ter na Politécnica em 2022, Tom.
Então, nós temos 13 e a ideia é lançarmos mais 9, né? Então, passaremos aí a ter os 22 cursos na Politécnica. Mas, Benhur, com isso que você acabou de comentar, olha, nós lançamos no ano passado um curso, é também experimental, tecnólogo, de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Caramba, dispositivos móveis, eu estou falando de celulares, smartphones, né? Estamos falando de TV, smart TV, estamos falando de tablets, ou seja, a gente já está realmente pensando, né, nesse boom aí, né, desse salto que a gente espera encontrar. Poxa, bem, você comentou do pós-doutorado lá na Espanha, você sabe que eu me lembrei agora? Não sei nem se dá tempo e posso falar uma coisa dessa. Daquela viagem para conhecer algumas instituições de ensino, um grupo de professores, né, representando algumas instituições de ensino aqui do Paraná e de São Paulo, foi em 2012, acho que você estava terminando já o doutorado lá na Espanha, e nós fizemos uma visita em várias instituições de ensino. Inglaterra, Londres, se não me engano, foi Londres, Copenhague, Bruxelas, Nantes, alguma coisa assim. E tinha muita, e algumas coisas ainda lembro, viu? Entre elas, a quantidade de alunos asiáticos, né, que era uma coisa impressionante, quantidade de pessoas mexendo nos celulares. No campus, onde a gente andava, eles estavam fazendo o que a gente faz hoje, né? Direto no celular. E lembro de muita coisa ligada à parte de sustentabilidade ambiental, né? Que era, na época, era o tema quente, né? Que permeava todas as discussões, muito forte, né? A questão e a ideia da visita, não sei se você vai se lembrar, era realmente conhecer.
Pegada de carbono, né? Primeira vez que eu ouvi falar em pegada de carbono, né?
Isso.
Tinha lá um alemão que não viajava de avião para não deixar a pegada de carbono dele, né? Aérea, coisa assim.
Pois é, a gente viu lá a construção de estavam iniciando uma das instituições lá de ensino, estavam construindo um prédio totalmente sustentável na Alemanha, com biodigestor, energia solar, geração de toda energia lá para esse prédio, né? Aquele telhado verde. Numa das instituições, se não me engano, foi em Bruxelas. O professor estava explicando para a gente toda a cadeia produtiva, né? É lógico, a gente lembra mais toda a parte do foco, né? A parte tecnologia foi o que me deixou mais assim encantado. Mas a parte da cadeia, né, de produção, eu me recordo até hoje do professor comentando lá a respeito. Posso falar que é McDonald's, né, professor? Que é a cadeia de produção do Big Mac, do McDonald's, e que até a década de 90, a gente recebia, comprava o lanche e vinha dentro de uma embalagem de isopor, né? E que a pressão dos ambientalistas e essa conscientização em relação à sustentabilidade ambiental praticamente gerou a necessidade do McDonald's mudar a embalagem final do produto, né? Trocando então o isopor pelo papelão. E ele dizia, olha, foi uma decisão difícil, mundial, né, do McDonald's, porque envolvia uma certa perda de qualidade do produto. Porque, no final das contas, o isopor é um componente melhor para você manter a temperatura do lanche, né? Mas não havia mais como suportar a pressão da sustentabilidade ambiental. Então, foi feita essa... E deu vários outros exemplos. Então, me passou pela cabeça agora essa lembrança. Só tem um arrependimento, viu, professor Benhor? Um só. Não ter produzido artigos sobre essa viagem, sobre as experiências... Dava para produzir até um livro, cada um escrevendo um capítulo lá de todos os que fizeram parte da viagem, mas perdemos a oportunidade e o time. Né?
Lembro de um episódio, de um susto que eu te dei, entrando atravessar uma rua na frente de um carro esporte que devia estar uns 100 por hora, em Bruxelas, lembra dessa?
É. Situação,
Tom levou um som branco. Eu simplesmente botei o pé na rua e atravessei na frente no carro esporte. O cara, só para ver se ele parava, ele parou. Né? Claro.
Pois é. Lá eles param.
Lá eles também param. Parecido eu na frente de um bonde, de superfície, né? de um trem de superfície, que anda no centro de Bruxelas, né? Junto com o tráfego. Mas interessantes, experiências interessantes aí para ver a cultura das pessoas lá. E para eles verem a nossa falta de cultura, foi só para experimentar mesmo.
Mas foi legal. Só para finalizar aí a lembrança que o professor Nelson falou do Vem para o Ninter e pescando no aquário, né? A gente está usando o termo segunda graduação para egressos do Ninter, né? Segunda graduação para egressos do Ninter, que também é uma situação muito interessante. Né? Dentro da própria Escola Politécnica, nós temos diversos cursos que têm assim, uma quantidade de disciplinas que são comuns. Então, por exemplo, um aluno está fazendo engenharia elétrica. Quando ele se forma e volta, ele pode voltar para fazer engenharia de computação. Tem uma quantidade muito grande de disciplinas comuns. Então, ele não vai precisar de mais 5 anos, né? Ele pode se formar num tempo bem menor. A mesma coisa de um tecnólogo, como gestão da produção industrial, ele pode fazer a engenharia da produção aproveitando muitas das disciplinas que lá estão, né? E assim também os cursos da área de tecnologia na área computacional, o aluno que se forma pode fazer um outro CST e pode também migrar para a engenharia da computação, para a engenharia de software. Então, essa ideia de permitir o nosso aluno, inclusive dar desconto, né, na mensalidade, uma segunda graduação para esses egressos do Ninter é realmente uma iniciativa muito interessante e é importante que a gente sempre divulgue isso. Né? E, por fim, eu não queria deixar de falar sobre o telepresencial, Bruno, né, que particularmente é o mais novo xodó que a gente tem, né, pela possibilidade da gente ter simultaneamente, né, dentro da sala de aula, o aluno presencial, né, o telepresencial presencial, e o telepresencial à distância, né, em que os alunos podem participar online, né, da aula que está sendo dada. Né. No caso da Escola Politécnica, a gente está com o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, que, como diz a Dinamara, e é uma frase muito bacana, é a sala de aula do tamanho do mundo. É isso aí.
É exatamente isso, né? Não é modalidade, lembrem bem, é metodologia, né? Metodologia telepresencial, assim como semipresencial. Modalidade só tem duas, que são presencial e à distância. Então, de fato, né, nós temos aí dois grandes exemplos de crescimentos, né, crescimentos por iniciativa das equipes das escolas, sob também da pró-reitoria, e isso tem sido aqui uma tônica nas nossas conversas. Né? A percepção, quem vem acompanhando, a percepção de que há uma grande preocupação com o crescimento da instituição, não somente o crescimento orgânico, mas um crescimento efetivo com o lançamento de novos cursos, novas oportunidades e, principalmente, atualizações de cursos aí referentes às expectativas e aos novos mercados. A Uninter tem essa característica muito presente, já são mais de 30 cursos experimentais. Significa que são cursos que não existiam antes, São mais de 30, eu não sei exatamente quantos são hoje, o Wikipedia parei de contar nos 33, que são cursos que nunca haviam sido, como dizia aí alguém, né, nunca antes na história desse país, né, então não haviam sido lançados antes por nenhuma instituição de ensino. Então, nós temos essa característica de ter esses cursos, tanto na pós-graduação, né, tanto no Lato Sensu, quanto nas nossas áreas aí de graduação das nossas escolas. Todas as escolas têm cursos inovadores, né, que têm essa característica de ser cursos experimentais dentro do conceito do MEC. Nós temos que fazer um registro de cada curso desses previamente. Aí a Secretaria de Supervisão e Regulação do MEC, a SERES, ela enquadra esse curso, essa proposta de curso, dentro de um sistema de codificação chamado CINE, que é uma codificação internacional de nomenclatura, e nos diz, legal, esse nome podem usar e vão em frente, e a gente só a partir dessa aprovação lá das séries é que a gente lança esses cursos. Não tem avaliação, não tem comissão de avaliação, não. É só um cumprimento de uma etapa burocrática para poder lançar, mas a gente segue essas regras aí sempre com muito cuidado. Então, dessa forma, a UNIT se caracteriza mais uma vez dentro de um contexto de inovação e, como o Tom mencionou, só quero reforçar, nós tivemos aí o projeto da área de saúde, que foi lançado em 2019, né, com os superpolos, e lançamos, então, diversos cursos na área de saúde. Já tivemos a aprovação da enfermagem EAD, estamos aguardando a portaria, né, que é a última etapa para lançamento desse curso. Estamos tendo hoje a avaliação da... ontem e hoje, a avaliação para enfermagem presencial também. Teremos aí de psicologia logo à frente também, na modalidade à distância, a avaliação já está marcada, vamos aguardar agora para meados de setembro, né, virá a comissão, virão os avaliadores. E temos aí, como o Tom mencionou, um novo projeto, uma nova proposta que está vinculada à Escola Politécnica, que é a escola do agrobusiness, né, de uma forma geral. A área de agrobusiness é uma área em que nós não atuávamos ainda, preparamos isso com muito cuidado, procurando pessoas, projetos de cursos, já foram todos aprovados, o Tom já mencionou diversos desses cursos, tendo como líder aí a engenharia agronômica e muitos derivados aí desses cursos que estarão já na nossa pauta aí de nosso portfólio de cursos para o início de 2022. Então, veja, nós temos aí uma perspectiva muito grande de crescimento por meio ou pela via aí dos novos cursos, tanto na pós quanto na graduação. Muito bem. E, claro, contamos com o trabalho de vocês aí nos polos, principalmente, são nossos grandes parceiros aí nessa jornada. É muito importante o trabalho que vocês desenvolvem e conte sempre conosco aqui. Vamos para as despedidas aí, que estamos chegando quase nos 50 minutos e a partir daí já fica cansativo.
Vamos lá, então, na pós-graduação eu pediria aos gestores de polo e aos demais colaboradores que nos polos trabalham que fiquem atentos ao que nós vamos lançar na semana que vem, vamos conversar com vocês, o Prêmio Top Inovação, que é mais uma ação que visa captar novos alunos. Vamos procurar levar o nome da Uninter para dentro de instituições públicas e privadas, aonde trabalham os nossos alunos. Porque as instituições, às vezes, nem sabem onde é que o seu colaborador trabalha. E esse Prêmio Top Inovação visará ganhar esse mercado. Então, após, graças a Deus, no ano passado cresceu bastante, esse ano continua crescendo, graças principalmente ao trabalho da equipe. Os coordenadores, os tutores, o pessoal de apoio, eles estão sempre com ideias novas para a captação de alunos, para que não deixemos o nosso marketing isolado. Né? Nós temos que reforçar o trabalho da equipe comercial, o trabalho do marketing, ajudando-os a captar alunos. E, graças a Deus, continuamos crescendo. Então, foi um prazer estar com vocês. Eu espero, então, na semana que vem, que possamos conversar novamente para falar do Prêmio Top Inovação. Alguns coordenadores farão isso. E não percam esse vamos chamar, programa de Top Inovação, porque isso vai ajudar a captação de novos alunos para vocês, consequentemente, para nós. Isso é muito importante. Ok? E desejar a todos um excelente final de semana.
Professor Nelson, deixa eu aproveitar para fazer o comercial aqui também. Na segunda, a cada 15 dias, nós temos um Momento Politécnica, que é um bate-papo com os polos, né? Onde a gente explica mais detalhadamente os nossos cursos e a forma como a Escola Politécnica funciona. E tem uma coisa que a gente adora dizer, que nós temos a participação de uma representante de polo em cada um desses eventos quinzenais, né? Então, já tivemos uma participação de um representante aqui do Garcês, em Curitiba, depois de Navegantes, lá em Santa Catarina. Teremos a Gisele de Porto Alegre no próximo encontro, na segunda-feira, às 14h30, das 14h30 às 15h30. É muito bacana. E o Polo tem um bate-papo interessante, que é mostrar as melhores práticas que eles têm, né, e compartilhar isso com todo mundo que está assistindo. Então, bacana.
Isso é excelente.
Está indo muito bem, a gente está tendo um resultado excelente mesmo, estamos muito satisfeitos, muito felizes com o programa. Bom, mensagem final mesmo, Benhor, lembrei de uma frase aí de que nessa fase de pandemia ela é bem apropriada, né? E até um pouco triste, mas o Nietzsche dizia que o que não nos mata, nos fortalece. Né? E um dos grandes, né, filósofos aí da humanidade, mas que eu atribuo como filósofo pelo trabalho que ele fez, né? Que foi o Gandhi. E ele diz que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, nessa época de pandemia, né, em que a gente tem que ficar realmente, muitos de nós em home office, muitos de nós trabalhando normalmente nas empresas, na agricultura e transformando um pouco a sua vida, né? A gente tem que desejar a todos aí muita saúde, muita fé, fazer o que o professor Nelson comentou, de aumentar o diálogo entre a família, fortalecer a parte interior e termos coragem e determinação para superar essa fase e, em breve, termos um momento melhor. Não voltarmos ao que éramos em 2019, mas a gente também ter um salto de qualidade, de melhorias na nossa vida pessoal. Então, agradeço muito a oportunidade aqui de participar. Repito, é muito bom estar entre amigos. E desejo a todos um bom e abençoado final de semana e um bom resto de ano, que tudo volte em um patamar melhor de normalidade. Obrigado.
Muito bem, obrigado a vocês, Tom, Castanheira, obrigado ao Everton, a Bárbara, que organiza o nosso programa. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e estaremos aqui novamente na próxima sexta-feira.
Conversa com o Reitor.